Говорит Москва и показывает Красную площадь. Seria bom escutar isso de novo, né? Porque foram essas palavras que começou a notícia do fim da Segunda Guerra Mundial, da Grande Guerra Pátria, né? Direto da Praça Vermelha. Fala Moscou, direto da Praça Vermelha. Bom, a gente quer falar agora, vamos falar de uma coisa, um extra, porque isso seria uma transmissão extra. Sobre hoje, a gente está sabendo que em alguns dias foi liberado uma grande parte, principalmente de Donetsk. E foi uma... Para algumas pessoas talvez não tenha tanta importância, mas para a população, para a região de Donbass, foi um alívio tão grande. Depois de tantas mortes, de tantas pessoas... que agora começa um outro trabalho de procurar os corpos, de entrar nas casas e ver que não tem mais nada dentro. Encontraram drogas, e muita droga, junto com armamento. Porque quem fugiu de lá, o exército mercenário, deixou droga, deixou tudo. Deixou até a droga das armas. Não deve funcionar muito bem. Estamos aqui com a nossa Sofia, quer dizer, a nossa não, minha. Que também vai dizer aqui ainda é meio boa noite, né? Estamos fazendo isso de madrugada porque talvez seja interessante as pessoas começarem a entender um pouco o que é Donbass, onde fica Donbass e um pouco da história, né, de Donbass. E por que todo mundo quer a Crimeia, né? Oi, Sofia, tudo bem? A Sofia também é conhecida como Ali Kuntz, mas a gente chama ela de Sofia aqui. É o alter ego dela.
Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem esteja escutando. Graças por escutar todos os dias. E hoje queríamos fazer uma conversação sobre Donbass. Já... está liberado por los rusos. Hoy vimos los primeros vídeos que salieron de la gente recibiendo a los soldados rusos. Fue muy emocionante. Gente anciana que estaba resistiendo allí, mostrándole el corazón a los rusos, a los soldados. Fue muy lindo, muy emocionante ver los ciudadanos de Donbass recibiendo a los soldados rusos. Al fin van a tener un poco de paz.
Sí, desde 2014, ¿no? No es de ahora, desde la Operación Militar Especial, pero desde 2014.
Ah, ¿usted qué sintió? Yo me emocioné mucho cuando vi el video que mostró.
Ah, sí, mostró de ahora de nuevo en la televisión y mostró donde vivía aquel señor que estaba en la rua, que fue a abrazar a los soldados, todo eso. Él con la madre de él, parece que la madre de él ya es una velhinha. E lembrando que desde o do acordo de Minsk, Lugansk e Donetsk são repúblicas autônomas, né? Que depois passaram a ser anexadas à Federação Russa. O que acontece é que a Ucrânia ficou contando vantagem, 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 e acabou que me dá dinheiro, não há plata, não há dinheiro, não há plata. Agora, no meio da cumbre de Munique.
Munich.
Quer dizer, em alemão, quer dizer mistura. Né? Mission. O que acontece? Ele teve que dizer que perdeu. Todo mundo falava assim, aqueles pontos eram... os pontos estratégicos mais importantes. Agora eles estão dizendo que não é... O que acontece é o seguinte, tem um perigo muito sério aí. O exército ucraniano pode ter sido desmantelado inteiro. Porque foram vários militares presos. Vários, centenas e centenas e centenas de ucranianos presos. E também mercenários estrangeiros. E agora parece que eles estão correndo para um lado e para o outro sem saber para onde ir.
Mas agora cada governo tem que dar conta de encontrar unos colombianos y el gobierno se desligó de ellos. Dice que no, que no tiene ninguna responsabilidad de lo que hacen los colombianos. Mas cada gobierno tiene que responder por sus mercenarios, sobre todo en Europa.
Na Europa, sim. Agora, por exemplo, num país de origem, eu acredito o seguinte, isso na eu pensando agora. Se você é um brasileiro que foi pego como mercenário do país, tem que ser preso em qualquer lugar do mundo. E se é no teu país, então, é mais perigoso ainda. Porque isso daí vai se juntar com qualquer bando que pagar e vai ser milícia, assaltante, bandido, narcotraficante. Porque se a gente faz isso, ganha dinheiro assim. E você tem ali já um bando de gente que já fazia isso. Por que, como ele chegou tanta droga lá? Será que usaram a tática do Vietnã? É, porque no Vietnã entrava tudo.
Hoje encontraram um laboratório, vocês hicieron cargo de um laboratório que estava cheio de droga. Cheio.
E de mina, estava minado, eles minaram todos. Estavam tentando tirar as minas para poder ver a quantidade de produto químico que tinha lá dentro.
Como ele o protegia, hein?
Ele era hiperprotegido. Ele era tão protegido que em volta dele só tinha prédios. Quer dizer, se alguém te atirasse, pegava nos prédios. Agora, o que eles fizeram com aquelas cidades, que ficou em pedaços, não sobrou nada em pé. Os prédios, aqueles prédios vão ter que ser todos demolidos e reconstruídos. Já existe um plano de reconstrução.
Mas você viu a quadrilha que fez o governo com os estudantes, universitários, engenheiros, arquitetos, trabalhadores, voluntários de cidade por cidade, de ir reconstruindo? É uma maravilha o que está fazendo.
Quem sabe vai chamar Varashilovgrado de novo? Não, Lugansk, né? Varashilovgrado. Não. Ficou até 1960 com esse nome. Depois aquele ucraniano Nikita Khrushchev, porque ele não era soviético, ele era ucraniano. Foi o maior puxa-saco do Stalin que você podia imaginar. Ele até de cavalinho servia. Quem era do círculo íntimo falava que ele ficava de quatro para o outro sentar em cima. Bom, quando ele chegou, ele que fez a merda de dar de presente para a Ucrânia, né, a Crimeia. Porque a Crimeia é um lugar, bom, enquanto tudo era União Soviética estava tudo bem, mas não é mais, né, então algumas coisas têm que voltar. E essa população, ela fala russo, elas têm costumes russos. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi aquela menina que estava procurando os corpos dos soldados e foi negociando também com os ucranianos a devolução dos corpos dos soldados ucranianos e alguns até de prisioneiros. Ela deu uma declaração como se... Tinha dois conceitos ali.
Ela é de uma das... Filhos de Donbass.
É, não, essa é mesmo, porque ela está desde 2014.
Lutando.
Ela falou assim, quando eu era cidadã ucraniana, porque quando começou isso, ela falou assim, e a gente viu o exército ucraniano atacando a gente? Ela falou assim, mas por quê? Porque vocês são russos. Ela falou assim, tá, nós somos cidadãos até agora da Ucrânia, agora vocês vêm e atacam a gente. Aí ela conta uma coisa que ela falou assim, aí começou a ser formada as milícias dentro das cidades, que eram de russos que viviam em Donbass. E são, é muito, a maioria, acho mais de 90%. Claro, a primeira coisa que você teve que fazer é tirar as pessoas mais velhas e mais novas, mas ali é muito grande, Donbass não é tão pequeno assim. E ela ficou fazendo. Agora ela pega os corpos, os
Para
restos,
entregar a sua família.
para os familiares, porque ele fala: mãe não tem pátria. Então, ela falou: é muito difícil conversar com os ucranianos, porque eles são grosseiros e às vezes parece que estão loucos, drogados. Mas às vezes a gente consegue fazer uma troca de. Eles reconstruíram a estátua do soldado da Grande Guerra Pátria de 45, já
Mas
com feições.
com antigua del 45 y los de ahora.
É, porque com um colete e uma Kalashnikov na mão,
Sí.
com o rosto. Só que ela diz uma coisa muito
El
interessante:
mismo rostro.
os rostos são os mesmos. Quer dizer, são as mesmas pessoas que lutaram em 45 contra o nazista, é o mesmo rosto desses soldados que morreram lutando
Lucha
agora
contra el nazismo.
contra os nazistas de novo, né? Então a gente está vendo que a liberdade aí, ela tem. Então fala assim: a liberdade não tem preço. Ela tem um preço, sim. Porque quando você precisa lutar por ela, a liberdade, o preço é a luta. E aqueles soldados que estavam falando, até dando declarações agora há pouco, alguns oficiais, uma médica, um tanquista, né? Que até quando ele fala que quando eles pegaram o T-90, que nossa, parece de um carro de luxo por dentro, e a médica falando que como ela aprendeu, como ela. Falou assim: e o pior é que eu estou dos dois lados, porque eu estou no front como médica. E se me derem uma arma na mão, ela falou assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Seria um antagonismo muito grande eu com uma arma na mão.
E ela falou algo muito importante também, que por seu juramento ela tinha que rescatar e
É.
salvar esta vida de los ucranianos.
Que ficavam xingando ela depois.
Sim.
É, ela falou assim: não, eu sou médica. O juramento de Hipócrates, eu tenho que salvar até
O inimigo.
o inimigo. E é assim, o tratado é esse mesmo. E ela estava fazendo isso. E agora ela fala assim: eu estou dos dois lados, porque a gente sempre fala de um lado da guerra que são daqueles que ficam esperando os filhos voltarem, tudo isso. Agora ela está na frente e o marido também. Então ela fala assim: quando chega um áudio, que às vezes chega um ou dois por semana, ou quando chega um videozinho, você sente assim: ah, tá vivo. Que assim, deve ser muito complicado. Agora você imagina uma mãe.
Mas ele falou uma coisa que a mim me comovia muito. Os russos não nos rendimos.
Não,
Nenhum russo se
é
rendeu.
impressionante isso, a convicção. Sem essa coisa, nós não vamos nos render nunca. Aí que eu tô.
Nenhum
Aí,
russo se rende.
não, não, não se rende. Você pode morrer, mas não se
Zero.
rende. E aí que teve a gente conversando com o nosso super amigo, ele deu uma explicação muito séria. Que é o seguinte: a perda para a Ucrânia nesse conflito seria o desmembramento da União Europeia. Porque eles chegaram ao cúmulo, como a União Europeia é a OTAN, ele falou que é a mesma coisa, a OTAN também se desmembraria. Outra coisa sobre essa questão de você da Suíça.
E a imparcialidade.
A Hungria seria um país neutro e para sempre. Que foi até na. Neutro no que não tinha lado, porque financeiramente ela ganha dos dois lados. Falando na Segunda Guerra. Ganha dos dois lados. O banco dela abria para os nazistas e para os europeus. Todo mundo podia esbugalhar dinheiro lá. Agora, isso acaba com uma neutralidade. E ele falou assim: vocês podem estar vendo o fim de duas coisas, não só da União Europeia, mas como da OTAN. Agora, União Europeia só se consegue se sustentar se destruir a Rússia. Eu acho que isso está parecendo uma coisa quase impossível. Não estou dizendo que é indestrutível. Agora, eu acho o seguinte, enquanto alguns estão lutando por dinheiro, a Rússia luta por orgulho próprio, amor próprio e uma história. Não, não tem só russos, tem pessoas de... tem africanos também. Uhum. Você vê soldados negros, né? Soldados que são muçulmanos. E vamos lembrar que agora a Rússia não é mais só 20 repúblicas, né? Dentro da federação agora tem mais duas. Então são 22 agora. Agora, você vendo isso, a gente está vendo a União Europeia em crise cristã. E depois aquele brinde de ontem. Né? Hoje a gente está vendo nas televisões sobre aquela questão da morte do dissidente que estava. Olha, o cara era malandro, desculpa aí. Tá? Ele foi preso por atos de terrorismo,
organizações
criminais e outras coisas mais.
Menor de idade.
É, tinha menor de idade nessa história também. Agora a mulher dele está querendo botar ele como herói. E outra coisa.
Stefan Bandera também está colocado como herói e é um nazi. A direita le encanta tener héroes asquerosos que hacen cosas asquerosas. Este tipo está involucrado hasta por lavado de dinero. Era un malandro. No solamente de crear partidos políticos y hacer.
Y creaba, ¿eh? Creaba partidos políticos.
Y atentados terroristas. Y entonces, a él les encanta tener ese tipo de personajes.
Él no fue preso ahora, ¿no? Porque da Operação Especial, ele já estava preso, já era procurado faz anos atrás, não foi agora. Né? Ele já estava, ele se entregou, ele fez uma coisa e falou assim, eu vou, igual Jesus Cristo, vou para a cruz e lá vou ser colocado no pedestal. Ele foi para a cadeia, quando chegou no aeroporto, porque ele estava aonde? Na Alemanha. Então ele sai da Alemanha e fala assim, vou chegar lá, vou ser preso, vou fazer uma campanha.
Com a imprensa, com tudo.
Com a imprensa dentro do avião. O avião foi fretado por ali. Então eles pegam, vamos pensar que eu sou, vou ser o dissidente mais importante do mundo. Durante a operação militar, todo mundo esqueceu dele. Agora que ele teve uma isquemia na cabeça, agora está a mulher dele lá, fachando, querendo fazer marcha na rua lá. Cuidado que lá no Nova York não. Lá nazista vai pra cadeia. E o que a gente tava falando, o que é Donbass, né? A gente conhece, as pessoas estão escutando muito da guerra da Ucrânia, guerra da Ucrânia, que não é na Ucrânia. Né? Não é na Ucrânia, não é Ucrânia. Né? O Mar Negro... Tem uma parte que poderia ser da Ucrânia, né? Se você considerar que a Rússia fizesse um acordo com a Ucrânia de Odessa, fica fora dessa história. Que até ficou no Tratado de Minsk. Só que a Ucrânia rasgou esse tratado de cabo a rabo, inteiro.
E da Turquia também.
Depois da Turquia foi pior ainda, porque daí não foi a Ucrânia, foi o primeiro-ministro da Inglaterra. Né? Aquele que não penteava o cabelo, que realmente não gostava de uma... não gostava de aparecer, ele aparecia um louco, né? Uhum. Boris Johnson. Então, o que acontece? Então, é uma guerra que a gente está querendo falar dela pelo quê? Porque teve muita gente, muitas crianças que morreram, muitos jovens que foram para. Estão distribuindo comida. Então você via jovens de 13, 14 anos levando comida, levando marmitas, fazendo marmitas, cozinhando, os outros mais velhos que já não conseguiam fazer muita coisa, pegando mantimento. E a população da Rússia ajudou em tudo: roupa, mantimento. doação de todo e tudo que você possa imaginar. Claro que tinha o governo, mas teve uma coisa tão popular ali que você vendo assim, como eles estão empresários e pessoas que tinham até posses se alistaram. O que aquele soldado russo disse? É só você estudar história. Se você não entendeu o que está acontecendo e quem está se alistando, e por que está se alistando e como, é só você ler história. Você vai conhecer quem são os russos.
Mas você, o que estamos falando, por exemplo, de los filhos de Donbass,
são esses
e gente que foi arriscar sua própria vida por ir entregar comida.
Mulheres que tinham maridos que tinham morrido no conflito e continuaram levando comida, passando por cima de minas. Teve jovens que tiveram...
Viajaram na metade
foram,
do
foram
mundo.
Foram viajar para... metade do mundo para ajudar e tipo, quase que foram mortos por um estilhaço. Foi por estar dirigindo um caminhão levando mantimento.
Então, muito heróis.
Tem vários heróis aí. Eu acho que cada um deles é um herói de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que mais nada mais é do que a gente falar sobre quem são os filhos de Donbass, porque são filhos da Rússia. São crianças, são jovens, e que têm uma vida inteira pela frente, alguns não têm mais.
Mas nós vimos, por exemplo, a gente que estava já aposentada, pilotos antigos que já estavam fazendo calefação para os soldados, outros que faziam tudo o que necessitava um soldado, que ele não podia chegar de fora. Lo construían eles em seus talleres, em suas casas, entre amigos, gente aposentada.
Era um grupo de veteranos, né? Que ele já não tem mais idade para lutar, mas ele fala assim, por que a gente pode fazer? Bom, eu sei fazer aquecedor, calefação. Então vamos fazer portátil e levar para eles. E começaram a fazer, levar. Isso sem ninguém precisar mandar. Isso você é da própria consciência. Bom, o que eu sei fazer? Sei fazer uma calefação portátil que... Então vamos fazer e levar para quem precisa. E comida. Olha, a gente viu uma churrasqueira ali, uma parrilha que... Devia ter milhares de carnes lá. E eles pegando... Para quantas pessoas? Chegava carro de caminhões do exército. Quantas pessoas tem lá no batalhão de vocês? Ah, 30. Mais 30, leva. É uma coisa impressionante. A organização que não precisou ninguém organizar. Se auto-organiza.
Mas viram também... Aconteceu que quando antes que começar o inverno, no inverno os soldados vão passar frio nos pés. Então, as mulheres, as ancianas, todas as mulheres de uma cidade começaram a tejer.
Você sabe qual é a cidade que as mulheres mais fizeram? Foi na Chechênia. Uhum. Que eram muçulmanas, né? Chechenas. Elas faziam luvas, faziam meias, faziam isso. E olha, e elas falavam assim, e alguns a gente sabe que são muçulmanos, a gente sabe que outros são ortodoxos. Então a gente pergunta, porque às vezes a gente bota uma...
Uma comida especial.
É, desde a comida até uma... Vamos dizer,
uma roupita.
Uma coisa de oração, assim, para... E olha, que eram muçulmanas, hein? Só que eles falam assim, bom, é um soldado que é ortodoxo, então coloca uma cruz ortodoxa. Ah, ele é muçulmano, então bota uma meia-lua. Uhum. Até esse detalhe pequeno, que parece que não é nada, para eles é.
É muito.
Né? E carta das crianças. Quantas milhares de cartas as crianças mandavam todos os dias para os soldados. E ninguém sabia o nome do soldado que ia receber, nem da criança que mandava. E as crianças, e os soldados falavam assim, a gente sobrevive por ler essas cartas. Obrigado para vocês, estão lutando pela gente. Criancinhas, crianças. Às vezes um desenho. E alguns botavam os desenhos na parede. Então, quer dizer, é uma coisa. Não é que esteja ganho, não é que esteja ganho, mas eu acho que já, você já pode ver aí um pouco de um suspiro. Claro que agora tem eleições, vão querer fazer uma anarquia para desinformar o mundo e tentar fazer com que essas informações não cheguem. Você tem algumas mídias que mostram a verdade, e outras mídias é uma mentira atrás da outra. Eu vou dizer, a Rede Globo no Brasil é a coisa mais ridícula, porque fica falando que na Rússia, vai conhecer a Rússia, depois você tira suas conclusões. Vai para lá, conhece, vê o cotidiano, dia a dia, vê como é que funciona. É, não precisa de ser guia turístico, não precisa nada, vai para lá. Você pode até não falar nada, você vai se ajudar, você vai ser entendido, você vai ver que a vida continua, por mais que você esteja um drone sendo destruído na tua cabeça, e como aconteceu com a gente, né, duas vezes, uma vez a gente estava do lado de fora, quando foi destruído um drone em cima da gente, e o que acontece? Nada. As pessoas continuam vivendo assim, bom, estamos seguros. E olha que não foi uma ou duas ou três vezes que tentaram porque esses drones iam para o aeroporto do Domodedovo. Então a gente tem que entender que aquela que não é sangue frio, não. Falou assim, não, as coisas continuam. Agora, se precisar de mim, eu estou aqui. E não é uma, duas, três pessoas. São mais de 21 milhões. A gente conheceu várias pessoas, conheceu pessoas que se foram se alistar, não precisa. Pessoas que podiam lutar ainda, que já eram, inclusive, já eram veteranos de outras guerras. Que tinha o quê? 40, quase 45, no máximo 40 e poucos anos. Só que o que acontece? Ele falou assim, não, por enquanto não, se precisar. Putin disse mesmo, a gente tem 21 milhões de reservistas. Agora, você sabe que é 21 milhões? Nem a China tem um exército tão grande assim. 21 milhões de soldados. Não, a gente está falando de pessoas de população. Pode ser ex-militares ou... Porque aquele movimento que teve para a ajuda de Donbass começou com empresários. Jovens empresários russos que foram... Largaram tudo que estavam fazendo e foram começar a fazer. O que está precisando aí? E olha que alguns iam de apartamento em apartamento, de casa em casa. Quantas pessoas tem aí? Quem mora aqui? Que falta aqui? Que falta aqui? O que está faltando aqui? O que não tem? Porque a pessoa que estava ao lado não está mais? O que aconteceu com ela? E levava enlatados, e comida,
água.
E eram caminhões e caminhões. E eles mesmo que levavam os caminhões. Então você tem que ver o seguinte, quando a gente ouve falar da Grande Guerra Pátria, como que eles chamam a Segunda Guerra Mundial, Grande Guerra Patriótica, é porque eles têm amor à pátria, né? Não é aquela, como a gente chama assim, aquela coisa nacionalista, não.
Não.
É bem diferente do que isso. Porque a gente vê o que é Donbass. Eles podiam muito bem deixar, falar assim, deixa Donbass para lá, porque não faz parte da... Eles são russos também. E as pessoas de Donbass diziam, a gente está esperando vocês.
E o mais importante, estão contra o nazismo.
Claro, porque eles começaram a fazer as milícias e lutar sozinhos.
Contra o nazismo.
Eles começaram a lutar. Foram eles que começaram a lutar sozinhos. A Rússia ficou naquela coisa... A gente vai se meter numa fogueira, mas uma hora a gente vai ter que entrar. E esperou até o momento certo. Tentou negociar com os europeus, com a Europa, com os Estados Unidos, com a Ucrânia. O Putin chegou a falar com Zelensky. Tentou falar com Zelensky.
Para que não passara mais.
Porque o que acontece é o seguinte... Chegou a um ponto que você falava assim, não, agora não dá mais, né? Isso foi em 2022. Não dá mais, foi em janeiro de 2022.
Sim, eu ia mandar mais 300 crianças.
Aí você vê a população pedindo, querendo ou ir para a Rússia ou para a Crimeia. E quando a Ucrânia tentou invadir a Crimeia, aí a Rússia falou: não, não, aí não. Olha que a Crimeia se defendeu sozinha. Depois, claro, o plebiscito que foi feito lá foi feito rápido, ganhou, foi anexada à Rússia de novo. A ponte foi construída
Tempo
em
recorde.
tempo recorde. E agora, aquela coisa, Donbass continua viva, né? Agora a esperança de que essas crianças possam crescer num mundo livre, né? Porque do outro lado a gente sabe o que tem. É o um mundo que a gente tem que sempre falar do que a Europa é um mundo falido já, que já não tem mais serventia. Mas até você quer matar a serpente e cortar a cabeça, ela pode te morder ainda. E os últimos suspiros de um animal que no desespero são perigosos. A gente está vendo que se qualquer país, até por exemplo, até a Argentina é membro honorário da OTAN. Você sabia? Argentina é membro honorário da OTAN. Colômbia e Argentina. É isso que a gente queria falar. Primeiro, saudar os soldados e
Uma homenagem aos soldados e a todos os filhos de
os jovens de Donbass, né? Que a gente fala, ah, mas está longe da gente. Não, a OTAN está aqui do lado.
nós estamos perto, de coração com eles, perto, perto. Los filhos de Donbass merecen su homenaje todos los
Merece.
días, todos los días, cada héroe que participó, porque bueno, nos hablamos de que fueron a dejar comida, entre medio de un bombardeo. No
No
fueron a
meio
dejar comida,
não.
delivery.
Não, é iFood, não.
No hay food. Fueron a arriesgar sus vidas para llevar comida a sus propios hermanos.
Pessoas que eles nem conhecem.
Sempre
Mas, né, nessas horas eles sabem o valor. Cada um tem o seu papel importante. Ah, mas ele só lá vai e leva comida. Não, mas ele leva comida para quem luta. Então ele tá lutando também. A outra tá fazendo uma meia, uma luva para quem
mais.
luta.
Outro preparando sanduíche,
E
outro limpiando água por aí para ninguém.
quantas térmicas de comida e.
A diário.
Nossa, e outra coisa, é almoço e janta. Então, parabéns. E outra coisa, a luta continua e a vitória vai ser nossa. É só para a gente não esquecer, né? Que os filhos de Dombás, um dia pode ser uma história muito bonita a ser contada. Agora, pena que é tão deturpada, né? Porque a Europa não quer se aposentar. Eu acho que. E outra coisa, primeiro parabenizar também até o Lula pelo que ele falou hoje sobre Gaza. Assina embaixo, né? Se tem gente de outros partidos que não gostou, para mim ele falou o que muitos presentes, como disse, a gente viu numa reportagem num canal estrangeiro, ele falou o que muitos presidentes queriam falar.
E que muito lá no digital.
Muitos presidentes mandaram carta de felicitações para ele porque ele teve coragem de falar. Porque também, nesse conflito que a gente está vendo do fascismo, ele colocou exatamente isso.
Já nasci.
O genocídio que a gente viu na Segunda Guerra Mundial, dos nazistas,
Agora cometi a
agora sendo cometido por quem foi, naquela época,
vítima.
vítima. Então. O que acontece? Parece que você, em vez de aprender,
Aprendi a torturar.
você aprendeu a torturar
A matar
também.
e a torturar.
Eu acho que tem criminosos de guerra aí, como Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu, que um dia a história acho que vai julgar esses dois. E quem está contra, e quem está a favor, como Milady, Hoje deixou claro que um membro honorário da OTAN não pode estar contra Israel. Olha, eu acho que as pessoas têm que saber que membro honorário não quer dizer só membro honorário. Só que um membro honorário da OTAN tem um pedaço do seu território invadido pela Inglaterra, que é as Ilhas Malvinas. Então, alguma coisa está errada nisso aí, ou isso aí já não funciona faz tempo. É um clube de malandros e de invasores, porque os europeus quase destruíram a África inteira. A África está acordando aos poucos.
África um dia vá correr.
Vai cobrar caro. Vai
Lembre-se
cobrar
disso.
caro.
Lo que Europa fizo con África. Não tiene perdão de Deus.
E outra coisa, parece que até a América Latina já está começando a cobrar. Só espero que saiba cobrar o preço, porque o que eles roubaram da América Latina foi tanto, que mantiveram eles ricos durante muito tempo.
Mas a arrogância que sigue Estados Unidos com a América Latina. É impressionante. O que fez com Equador, de tratar de mandar, cambiar armamento russo para Ucrânia e eles dar armamento novo. E não puderam. A pressão foi muita, muita, Equador, muita.
A
Porque
Rússia resolveu com banana.
a Rússia resolveu com banana, rapidinho.
A Rússia resolveu com banana. Olha, eu vou dizer o que você vai fazer com as bananas que vocês querem vender pra gente. É um muito
Não,
dinheiro. É
não,
muito,
não.
era muito dinheiro para você enfiar. Ia ter que ser um banco grande, hein?
Não, você sabe que ninguém podia comprar essa quantidade. Nenhum país podia comprar essa quantidade que compra a Rússia.
E como a gente vê as pessoas comendo banana na rua, né? Todo mundo, até jovens que não saem da escola, tudo isso, você vê, compra uma banana, duas bananas, mas compra. É, então, quer dizer, talvez, porque você vê na questão da Palestina, acho que nenhum país da América Latina apoiou Israel. Só o Milady deve ter. O Milady apoiou, mas o Milady. Eu chamo de Milady, tá? Sempre me chamei ele de Milady. Porque Milorde ele não é. Então, ele não representa também a Argentina. Ele não representa a população argentina toda. Pode ter sido uma coisa, como aconteceu com o Brasil, que quer uma coisa diferente, você acaba tendo um Bolsonaro, você acaba tendo um Milei demais. Se você vê, acaba que uma coisa que eu escutei hoje que me gostou: cada vez Israel está ficando isolada do mundo. E a Ucrânia também. Porque só os próprios amigos, daqui a pouco, estão dizendo assim: bom, a gente não era tão amigo assim. A gente era mais ou menos amigo. Depois que você perdeu aquela contraofensiva que você ia fazer, acabou perdendo mais ainda. A gente não é tão amigo assim. Aí, em vez de mais dinheiro, então eu posso te emprestar. Já falei para o Zelensky. Pede para o FMI. Vamos ver qual vai ser a resposta. Ou então, será que ele pode pedir no Banco dos BRICS? Será que a Dilma recebe ele? Vai ter que ir para a China, né? Vai ter que ir para a China. Então, um abraço com muito, muito orgulho a todos os jovens de Donbass e esses lutadores de Gaza. Estou falando dos palestinos, não dos assassinos.
La victoria es nuestra. Hasta más tarde.
Até mais tarde.
Hasta más tarde.